Ora, vida, saúde aos comentadores residentes, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE, mesmo estando ele ausente esta semana por motivos profissionais, estou certo de que nos estará a ouvir. Duas séries de televisão que não saem do papel desde há dois programas, o relatório divulgado no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, a chegada de Marcos Júnior ao poder nas Filipinas, trata-se do filho do antigo ditador, Ferdinando Marcos, acaba de vencer as eleições presidenciais, ou de se declarar presidente, e a relação dos jovens com a democracia, a pretexto também da iniciativa O Parlamento dos Jovens, cujo tema este ano é a desinformação e para o qual, iniciativa e tema, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, chamou a atenção num artigo escrito nas páginas do Jornal Público. Deixemos por agora o comando em pausa, enquanto o pó assenta. É este o nome de uma das séries que a Rita Figueiras nos quer apresentar. Em rigor, chama-se Quando o Pó Assenta, passa-se na Dinamarca, numa sexta-feira à noite. Não consta que tivesse sido sexta-feira 13. Após um ataque terrorista, e debrucemo-nos sobre a realidade dos números e a liberdade de expressão, olhando para os dados publicados no relatório divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, precisamente a propósito, como dizia, do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se celebrou no início deste mês de maio. As notícias não são boas, Rita Figueiras. Pela primeira vez, a liberdade de imprensa é classificada como muito má, num número recorde de 28 países, embora Portugal contraria esta tendência, tendo subido duas posições no ranking face a 2021, está no top 10 em sétimo lugar. Ora, este índice avalia o estado do jornalismo em 180 países e territórios. Na edição deste ano, o que sobressai são os efeitos desastrosos, creio podermos dizer assim, do caos de notícias e de informação, efeitos de um espaço de informação online globalizado, não regulamentado, que encoraja fake news, as chamadas falsas notícias, e também a propaganda. E agora calmo.
Sim, o que nós vemos com este relatório é que, de facto, não podemos dissociar o que se passa na informação, no espaço jornalístico, na liberdade de imprensa, de um contexto político mais alargado das sociedades, não é? E temos, e já falámos também várias vezes aqui no programa, o que é que significa e o processo que encontramos das democracias em recessão, e um processo de crescente de autocratização também, não é? Ambas vêm relacionadas. E encontramos aqui estes problemas que a liberdade de expressão enfrenta. Porque elas, obviamente, a liberdade de expressão existe num contexto político específico, numa estrutura legal específica, também num contexto económico, num ambiente sociocultural e também num sentimento de segurança da própria sociedade e que depois se reflete no contexto jornalístico, na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa, que é precisamente essa dimensão deste contexto do que é a democracia em recessão e um processo crescente de autocratização, países que estavam em processo de democratização, mas que regridem as liberdades várias que acompanham as democracias, tal como democracias estabelecidas, que estão também a perder algumas dessas características. Revela-se em múltiplas áreas e revela-se também nesta questão da imprensa, da liberdade de expressão, da questão da liberdade dos média, que os Repórteres Sem Fronteiras aqui relatam. O que é que eles dizem em geral? Que é, e até eu julgo que o subtítulo do relatório, que é os jornalistas sob um cerco digital, na questão que estava a ser referida há pouco, o que é este ambiente de desorganização informativa, uma total desregulação que incentiva a desinformação e também um regresso de uma propaganda mais pura e dura. Em traços muito largos, questões essenciais deste relatório. Por um lado, a ideia de uma polarização no mundo. Portanto, podemos dividir internacionalmente os países em dois grandes blocos, digamos assim, de uma forma simples, claro, que são as democracias mais livres e abertas e, por outro lado, estas autocracias cada vez mais fechadas. Agora, o que acontece nesta relação...
Sem querer perder, querer que a Rita perca o fio da meada, só para situar, temos no topo deste relatório, desta lista, deste índice, Noruega, Dinamarca e Suécia, um trio de países nórdicos que continua, num certo sentido, a servir como modelo democrático. Cá em baixo estão o Irão, a Eritreia e a Coreia do Norte.
E no meio, para baixo, uhum, também encontramos, até, inclusive, países como os Estados Unidos, não é? Uhum. Mas também o Brasil, a Hungria, a Polónia, a Sérvia, não é? As Filipinas, países que estão a ter, que é mais difícil existir alguma liberdade de expressão. Os Estados Unidos agora, neste caso, saem um pouco, entram no, mais na, até na outra categoria que vou falar a seguir. Mas então, mas nestes países o que nós vemos, e a questão da Rússia também, uhum, obviamente aqui podemos colocar, é que estes países autocráticos que utilizam todo o seu desenvolvimento tecnológico e estratégias de propaganda e desinformação que aplicam nos seus próprios
todo
países...
Todo o seu armamento mediático, pode dizer-se assim.
Armamento tecnológico, sim, que é instrumentalizado também contra estas mesmas democracias mais livres e abertas, não é? Com, vimos, sabemos das interferências nas eleições, nas eleições americanas, inclusive nas eleições francesas também, com estratégias de propaganda também para gerar o caos e a confusão, incentivando políticas e estratégias anti-sistema nessas democracias estabelecidas, não é? Portanto, aqui a perturbar as democracias que tentam valorizar aquilo que compõe e que está no cerne da democracia, que são diversos tipos de liberdades, onde incluímos a de imprensa. E, por outro lado, outro dos problemas que também está a dificultar o trabalho do jornalismo tem a ver com as polarizações internas dentro dos países. Portanto, já não vendo a questão da polarização dividindo grandes países, não é? Os países que têm, de facto, valorizam a liberdade de expressão, a liberdade de associação e todas as várias liberdades, liberdades cívicas e políticas nessas sociedades, mas essas democracias não estão elas isentas também de problemas internos sociais que também geram polarizações. Inclusive, no norte da Europa também têm muito dessas polarizações.
E agora nas eleições francesas,
viu-se claramente isso também. E o caso francês aqui é paradigmático porque o que está a ver em muitos destes países democráticos em que há divisões internas e que também há uma polarização social e política que também se revela do ponto de vista mediático, é que nestes países que estão a adotar, inclusive, do ponto de vista do mercado dos média, o modelo da Fox News, que está, uhum, a ser, digamos...
Que é, aliás, sublinhado no próprio relatório dos Repórteres Sem Fronteiras.
E no caso da França, o CNews, que é o canal de televisão, que é assim uma espécie de Fox à francesa, aonde, inclusive, o Henrique Zemmour fez o seu púlpito, uhum, mais recente para se catapultar mais depois nas eleições.
Deixe-me citar o secretário-geral da ONG, Christophe Deloire. Só uma frase, falando precisamente da Fox News, representa um perigo fatal para as democracias porque mina todas as bases da harmonia civil e do debate público tolerante, razão pela qual ele depois pede a seguir decisões urgentes em resposta a questões como esta.
Sim, e porque a grande questão aqui também destes políticos que alimentam esta polarização social, política e mediática também, fazendo os média que estão connosco, os que estão alinhados, uhum, com o poder, e depois uma pressão, uma ameaça, a violência, a agressão, e inclusive até alguns nos países mais, casos mais extremos, onde há jornalistas cuja sua vida, a integridade física está mesmo sob ameaça, como o caso do México, tem vários relatos, uhum, e nos poucos meses de 2022 já houve mais mortes este ano do que nos anos anteriores, com os 12 meses do ano, naturalmente. Mas então, regressando aqui uma ideia que estava a dizer e que também alimenta este fosso entre a liberdade de expressão e quem tem uma visão mais rígida e tem mais dificuldade em lidar com visões diferentes da sua. São muitos os líderes políticos que estão a alimentar a ideia que os médias são o inimigo do povo, uhum, não é? Que é uma reversão absoluta dos valores que constituíam da democracia, em que, de facto, os médias e o jornalismo, entendidos e encarados como um bem cívico, social, imprescindível para, de facto, a democracia pudesse, enfim, ter alguma harmonia, embora não exista democracias sem dissenso, como é óbvio. Mas esta ideia de que perceber os média como uma instância de conflito e de perturbação e não como um valor essencial às democracias é transformar absolutamente as culturas democráticas tal,
sim,
como nós
informa,
as conhecemos.
Que esclarece e que permite às pessoas fazerem escolhas mais assertivas, mais esclarecidas.
E terem confiança também, não é? Uhum. Porque está a minar a confiança numa instituição que é fundamental para a cultura cívica em qualquer sociedade.
Há pouco a Rita dizia aí que queria mencionar os Estados Unidos por uma outra razão, não sei se escapou aí alguma coisa.
Era precisamente nesta outra dimensão do que é a polarização interna, não é? E com certeza que as redes sociais nos Estados Unidos têm um papel muito importante nesta divisão, nestes antagonismos, nesta incapacidade de lidar com visões diferentes, mas ela, é uma questão importante aqui recordar, que é não começou com as redes sociais. Ela anteriormente, a Fox News, teve aqui um papel muito importante desta produção de antagonismo e também de reestruturar o espaço mediático, porque a polarização só existe com a polarização contrária. Também puxou alguns canais para o outro extremo, para equilibrar o espaço mediático norte-americano. E anteriormente já tinha começado com a rádio, não é? Portanto, o que nós vemos na internet e com as redes sociais é um corolário de um processo longo, começado nos finais dos anos 80, com a talk radio, mais agressiva, hostil, e que, mais do que considerar que os oponentes introduzem problemas à sociedade, é a ideia que esses oponentes têm que ser liquidados na sociedade. E, portanto, isto dá um quadro, de facto, desfavorável, mas também podemos sinalizar algumas dimensões positivas, só para não, porque senão é muito assustador. Foi valorizada a importância do jornalismo com o ano passado, com a atribuição do Prémio Nobel da Paz, não é? A dois jornalistas, uma nas Filipinas, outro na Rússia, e enfim, ainda antes até de começar a guerra na Ucrânia, portanto, mas obviamente já se percebendo as dificuldades enormes que os jornalistas viviam na Rússia, mas a valorizar o seu papel e a sua importância. E também a União Europeia já deu conta que está a planear desenvolver um conjunto de leis que protejam, de facto, os jornalistas, mesmo em solo europeu, não é? Portanto, pistas, indícios que, de facto, o que nós vemos longe geograficamente também pode acontecer próximo.
A Rita acaba de falar nas Filipinas e é para lá que vamos. Bong Bong, como é conhecido, é o novo presidente das Filipinas. Ele é filho do antigo ditador que deixou o poder em 1986, Ferdinando Marcos, Marcos Júnior, assim se chama, ele tem o mesmo nome e por isso é identificado assim. Declarou-se já presidente, 31 milhões de votos, mais de 56% na percentagem do sufrágio, embora o resultado oficial seja esperado apenas no final do mês. Não é súbito esta ascensão de Marcos Júnior ao poder nas Filipinas, depois de ter passado pelo exílio. A família tem preparado o regresso. Lembro que ele é filho também de Imelda, a deputada e candidata presidencial, conhecida por ter a maior coleção de sapatos do mundo. Podemos dizer que este novo presidente das Filipinas é uma pedra no sapato dos que lá vivem.
É de facto um exemplo, claro, do que é a consolidação também do processo de autocratização que nós vemos no mundo, nesta terceira vaga em curso, e vemos que parece que o processo de democratização foi um intervalo na vida das Filipinas, entre o Ferdinando Marcos pai, sénior, não é? E depois, com o regresso de um regime cada vez mais forte com o Rodrigo Duterte, que vemos aqui no caso desta eleição, do Ferdinando Marcos Júnior e a sua vice-presidente, a Sara Duterte, vemos aqui dinastias políticas, duas dinastias políticas a encontrarem-se agora rejuvenescidas com esta aliança e com este novo ciclo político que vai começar. Ora, o que nós vemos aqui neste caso é também, em linha com o que falávamos sobre o Repórter Sem Fronteiras, o que é que significa também ser um líder autoritário e um autocrático, mais um líder autocrático na era digital. Porque as estratégias de comunicação, de facto, elas foram se atualizando e têm sabido muito bem potenciar tudo aquilo que a internet tem para oferecer e a instrumentalização tecnológica ao serviço de um regime autocrático. Por um lado, as dimensões tradicionais que nós conhecemos, que o próprio pai desenvolveu, o Ferdinando Marcos Sénior e o Rodrigo Duterte também, que é o clássico da censura aos meios de comunicação, a tentativa de eliminar os média independentes, apoiar e reforçar os meios de comunicação que são próximos, a ameaça e à integridade física dos próprios jornalistas, a prisão, portanto isso é um clássico que continua a ser feito, mas adicionando novas estratégias. Do ponto de vista enquanto foi candidato, adotou uma estratégia semelhante ao que fez o Bolsonaro nas eleições no Brasil em 2018, que foi não ir a debates. É uma estratégia cada vez mais em voga que vemos, que é não ir aos debates, não responder aos jornalistas. Em momentos nevrálgicos em que é preciso mostrar que se está a aceitar o jogo democrático, a fazer conferências de imprensa, pontualmente, em momentos quando, digamos que as críticas vão aumentando, é preciso mostrar sinais alguma contrários abertura. E alguma abertura em relação àquilo que está a ser dito, fazendo conferências de imprensa, mas com o escrutínio prévio das perguntas que os jornalistas iam colocar, não é? Portanto, digamos que também há aqui o controle à mesma, uma abertura muito, muito controlada. Agora, fazendo, onde é que foi o grande investimento? Um grande investimento nos influencers e nos vloggers, para a partir deles espalhar a informação lhe mais
espalhar
conveniente.
Espalhar a mensagem.
Espalhar a mensagem, porque é preciso aqui ver que 90%, 97% dos filipinos estão no Facebook. Para eles o Facebook é a internet, porque é através do Facebook que entram em todos os lugares da internet, não é? Portanto, digamos que as redes sociais e o Facebook, por excelência, é o grande espaço de convívio, de troca de informações, de construção da própria política. E uma das questões mais utilizadas, obviamente, foi espalhar mentiras benéficas ao candidato, prejudiciais à oposição. Também conhecida a sua relação com fábricas de trolls para criticar com mensagens agressivas de violência, coação online, que é absolutamente desgastante para toda e qualquer pessoa que tenha uma visão diferente, e mesmo para os jornalistas que tendem a ter uma atitude crítica, que têm campanhas de agressividade contra eles absolutamente difíceis de conviver, como também se verificou no Brasil e continua-se a verificar.
Não,
agora.
São verdadeiros combates.
Verdadeiros combates, mas por todas as maneiras dissuadir quem quer ter um pensamento crítico em relação ao que está a acontecer. E outra questão mais preocupante, inclusive, é que se verificou nestas eleições nas Filipinas, que foi a utilização do TikTok, porque, como sabemos, o TikTok é onde estão os mais jovens e muitos destes mais jovens interessados da política estão a ser cooptados, digamos assim, por estes líderes mais radicais, com uma boa capacidade de utilizar as linguagens mais contemporâneas que o TikTok tem. E houve aqui duas estratégias que foram feitas durante esta campanha. Por um lado, utilizar o seu património político, que é o pai e a mãe, não é? No caso do Ferdinando Marcos Júnior, que foi, com alguns momentos chave de quando foi presidente o pai, transformar em challengers no TikTok. Portanto, retirar aquela carga pesada do que é tudo relacionado com a ditadura do Ferdinando Marcos, tornando aqui uma dimensão lúdica, suavizando, aliviando, aproximando-a com a linguagem dos jovens. Por outro lado, a glamourização também, como fazendo clipes, com a glamourização do pai, da mãe, os sapatos, com músicas atuais e, portanto, tudo isto transformando aqui a relação com esta memória, porque é trazer para o presente, dialogando com a linguagem contemporânea lúdica, afetiva, divertida, emocionalmente que dispõe, que é a do TikTok, com estes jovens que não têm uma memória direta da ditadura, e o que aqui está a acontecer é uma espécie de manipulação da memória, que é, não só utiliza todas as estratégias da desinformação para construir o presente e projetar um futuro, mas também numa reavaliação deste mesmo passado, não é? E o TikTok aqui torna-se também um lugar privilegiado para isso, como nós também já falámos em relação às questões da guerra, que é muito difícil fazer a monitorização das imagens, não é?
E pronto, e tudo isso que a Rita Figueiras acaba de sublinhar também justifica e faz perceber porque é que Marcos Júnior não pediu desculpas pelos atos do pai, o que claro. Foi também...
Antes, pelo contrário, muito... está Sim. até a ser aqui recuperado como sendo uma espécie da idade do ouro das Filipinas. Como uma época em que, de facto, muitas coisas boas aconteceram, obviamente ocultando todas as questões da corrupção e todos os atentados aos direitos humanos, com certeza, não é? Mas há aqui uma reconversão, porque, de facto, a internet, as redes sociais vivem sempre num presente sem memória e também um presente que se alimenta da ignorância.
Pois, mas a ausência deste pedido de desculpa Exatamente. Já devia deixar claro. Os sentidos alerta claro. daqueles que votam, claro. Mesmo os mais novos e mais influenciados, enfim, pela novidade mas das novas formas de comunicação.
Só é que há aqui uma dimensão que é muito importante até na questão da participação dos jovens e mesmo dos mais velhos, que é em sociedades em que a insegurança física é tão elevada, medidas muito fortes, punitivas em relação a tudo o que seja que se considera a fonte dessa violência e da agressividade para a sobrevivência consegue colher muito bem. E foi também aí que foi a glamourização do lado dos tempos do Ferdinando Marcos em que, do ponto de vista oficial, era uma sociedade sem os níveis de perigo que hoje em dia os filipinos entendem que têm, que foi isso que fez com que o presidente anterior Duterte também ganhasse as eleições. O seu enorme combate contra os gangues, contra a violência nas cidades e contra, nomeadamente, os cartéis de droga.
Violência nas cidades, terrorismo, ora, está um tema também dos nossos tempos e atual. É agora que vamos ao comando, retiramos da pausa e vamos passar o genérico. Quando o pó assenta, retrata, é uma série de 8 episódios, retrata a vida de... agora não sei se me baralhei, são 8 episódios ou são 8 personagens? Posso estar equivocada?
Talvez as duas coisas, mas são... Não. Talvez
são
8 episódios,
8
sim.
personagens, a vida de 8 personagens, agora já me situei, que se cruzam numa sexta-feira à noite num restaurante após um ataque terrorista, ou melhor, o ataque terrorista é que acontece num restaurante na cidade de Copenhaga e nunca nada mais será o mesmo. A primeira temporada está disponível, são 10 episódios, agora sim, e a série foi, está a ser, um sucesso na Dinamarca, Rita Figueiras.
Um enorme sucesso na Dinamarca. A série está disponível em Portugal através da plataforma do Filmin, que é uma plataforma de streaming, em que se pode ver a série. Esta série... nós temos acesso através do streaming. Na Dinamarca ela passou na televisão. Os últimos episódios chegaram a ter 42% de share de audiências, para percebermos o impacto que aquela série teve e como ela conseguiu comunicar e dialogar com o presente do que está a ser vivido na Dinamarca, que é o debate sobre como se consegue integrar os imigrantes e como se consegue também integrar os refugiados, ao mesmo tempo garantindo a abertura e o acolhimento, sem que os dinamarqueses também sintam a sua vida ameaçada. Porque é uma questão real, não é? De tentar fazer coabitar, às vezes, mundos que não se reconhecem entre si, mas tentar ali estabelecer algumas pontes e que as dimensões extremadas, não só dos imigrantes como dos dinamarqueses, não façam corroer a maioria da população, porque a maioria da população tem uma atitude favorável, mas os extremos têm uma enorme capacidade de corroer
dominar
exatamente o são convívio. A questão muito interessante nesta série, para além de estar muito bem construída do ponto de vista técnico, mas isso são outras questões, é que ela coloca precisamente as pessoas que têm boa vontade perante uma situação limite, que é quando há um ataque terrorista. Quando emocionalmente elas estão absolutamente fragilizadas e a tentar sobreviver ao que deve ser o limite de um trauma emocional, que é sobreviver a um ataque terrorista ou perder pessoas em ataques terroristas. Não é? E como é que as pessoas convivem dentro de si, entre intelectualmente considerarem que é importante haver uma integração na sociedade e emocionalmente terem sofrido um abalo enorme, que é a convicção entre as emoções e a sua dimensão intelectual.
A razão e o coração.
A razão e o coração. É muito difícil. E, portanto, é o debate que ocorre do ponto de vista social. Como é que então se consegue integrar o que se viveu e continuar a conviver numa sociedade em que está repleta de outras formas de estar na vida? e ouvir falar outra língua, ver as burcas, portanto, tudo isso, conviver com isso, e também do ponto de vista legal. Do ponto de vista político, que é partidos que eram favoráveis à integração, como é que eles conseguem lidar também com a pressão social para ter leis mais duras contra a entrada de refugiados ou a legalização dos imigrantes.
Uhum. E também porque é mais fácil identificarmos, eu estou a pôr aqui umas aspas e estou a fazer esse sinalzinho com as mãos, identificarmos o agressor em alguém, lá está, que veste de forma Sim. diferente, que se comporta de uma Sim. outra maneira do que olhar para o nosso vizinho do lado, aparentemente igualzinho a nós. Estamos a falar da Dinamarca, atenção.
Claro, claro.
E tudo isso mexe Sim. com a forma como olhamos para o mundo.
Mas, como uma boa, na boa tradição das séries nórdicas, são mais complexas, não é? Não há os bons e os maus.
Claro.
Nem os bons são todos os respectáveis, de onde imaginamos que eles sejam, e os maus não são do outro lado também expectável. É mais complexo que isso. E há uma questão ali fundamental que a série, de facto, também pretende discutir. Porque nós já temos esta ideia, claro, que há uma dimensão dos ataques terroristas em contextos cosmopolitas que pretendem instigar o medo. Mas há ali outra questão, que os ataques também instigam a divisão.
E
faz muito esse debate. E aqui traz outra questão também muito importante, que a série, por isso o seu sucesso, é que estas séries bem feitas, que vão progredindo ao longo do tempo, que nos permitem perceber as camadas, as nuances, a complexidade, as contradições que existem em todos nós, não é só naquelas personagens, também nós, espectadores, quando estamos a ver esta série, que nos, de facto, coloca-nos naquele lugar de pensar o que é passar por esta situação, e, na verdade, ninguém está livre de passar por ela, que também se percebe como as séries também são uma ferramenta cívica, na possibilidade das pessoas pensarem sobre os processos, pensarem sobre o seu contexto social e político. E aquela série foi muito importante para abrir um debate que já está em curso, para contribuir para um debate em curso também na sociedade dinamarquesa.
Primeira temporada ou vem mais? Fica claro?
Eu, não sabemos. Como espectadora da série, prefiro que não haja.
Pronto. Está Filmin, não é? É aí que podemos ter acesso a este... A estas vidas, a esta história, quando o pó assenta. Ora, quando o pó assenta, também podia ser um bom título para a iniciativa deste ano, o Parlamento dos Jovens deste ano, enfim, para a edição deste ano, para ser mais rigorosa, que se debruça precisamente sobre a desinformação. Que estratégias para combater a desinformação? É esta pergunta que é colocada aos jovens que vão participar nesta iniciativa, que já tem uns bons pares de anos e que acontece por esta altura na Assembleia da República. Augusto Santos Silva, o novo presidente do Parlamento, escreveu um artigo publicado numa das edições desta semana no Público, chama-lhe Os Jovens no Parlamento e chama precisamente a atenção não só para a pertinência dos temas que têm pontuado as últimas edições, mas para a necessidade de ouvir os jovens sobre esta matéria.
Ouvir os jovens, e essa é uma das questões que tem sido apontada para explicar o afastamento também dos jovens da política. Por não se sentirem ouvidos, por não sentirem também que os políticos estão a falar para eles, não é? Que as suas questões, os seus anseios, os problemas e as dúvidas que têm em relação às suas possibilidades de futuro, que muitas vezes não fazem parte da própria agenda política, não é? Não se sentem representados, não se reconhecem nos políticos que temos e não se identificam. E há aqui, de facto, um problema complexo, que é como transformar a curiosidade que os jovens têm em relação à política, porque têm curiosidade em interesse e o interesse em mobilização, não é? Que é este processo que é difícil de construir, não é? E muito, iniciativas como estas são importantes, obviamente tem que ser várias iniciativas integradas e um processo longo do tempo, não é? Uhum. Não são iniciativas isoladas e esporádicas que conseguem reverter este desencontro que existe entre os jovens e a política tal qual nós temos atualmente.
E neste caso em concreto, estamos a falar de uma iniciativa que nasceu em 1995, já leva um bom par de anos, mas de facto não tem nem muita... não desperta muito a atenção dos média, hoje em dia, provavelmente por força também, do rigor imposto nas redações, falta de recursos, é uma iniciativa exigente do ponto de vista do acompanhamento, porque há uma simulação dos jovens na sala do Senado, do Parlamento, como se eles pertencessem cada um ao seu grupo parlamentar, um deles é presidente, está na mesa, mas... E eu creio que também já agora, pelo facto da Rita ter falado que não se esgota em pequenas iniciativas e em pequenos momentos, eu creio que a ideia seria que pelo país fora, nas várias escolas, nas universidades, se calhar também os políticos lá fossem falar com os jovens.
E há aqui, de facto, estas várias dimensões. Por um lado, aqueles jovens que ali estão envolvidos, e uma das questões que os jovens manifestam como o que os mobiliza e desperta a sua curiosidade é quando conhecem os políticos. Porque esta dimensão da humanização da política é muito importante. Conhecer as pessoas e perceber que são pessoas parecidas com elas, são pessoas que falam como os pais falam. Portanto, perceber que são seres humanos como nós, enfim, de uma forma simples e coloquial, ajuda a aproximar. Porque esta questão da aproximação é muito importante. E, claro, os políticos também se aproximarem dos jovens e estarem disponíveis para conversar com eles e também irem, digamos, aos lugares onde os jovens estão, também é, com certeza, aqui um contributo.
Que não tem que ser dentro da sala de aula, pode ser fora da sala de aula.
Claro. E depois há aqui outra questão de fundo, do ponto de vista do contexto, até como estas iniciativas são mediatizadas, não é? Como elas têm, qual é, digamos, a repercussão que elas têm nos média, é que muitas vezes elas são apresentadas até de uma forma mais isolada. Aconteceu esta iniciativa, como se aquela iniciativa não tivesse uma relação profunda com uma educação cívica e também com uma educação, com uma literacia mediática. Não é? Como se estas dimensões do que é o contexto social, o contexto político, o contexto mediático, todas elas não tivessem relação entre si. E, de facto, estas iniciativas são muito importantes para também quebrar um certo receio que os jovens têm em participar, colocando a questão no outro lado e evocando a dimensão da desinformação, que este ano é o tema, que foi o tema desta iniciativa.
Está a ser porque a iniciativa ainda não se concluiu.
Que é o que em muitos países diferentes os jovens têm dito, o que os desmobiliza muito é um que sentem que é um ambiente hostil da política. Podemos dividir esta dimensão da hostilidade em duas dimensões. Por um lado, uma certa ideia da forma como muitas vezes o jornalismo trata a política, baseado no jogo, na estratégia, no conflito, nas guerras. Isso afasta quem está a receber, quem entende que aquilo que está a ver é o que a política é. Uhum. E isso, esse ambiente de hostilidade afasta os jovens da política, que é reforçada, essa mediatização profissional feita pelos jornalistas, reforçada pelo um ambiente que sentem que existe online quando se começa a discutir política, que é também, principalmente em sociedades cada vez mais polarizadas, maior é também a agressividade nos espaços online quando estão a discutir política, não é? As críticas, as acusações, as ofensas são violentas.
A linguagem.
A linguagem é muito ofensiva. Portanto, essa hostilidade...
Como se as pessoas não estivessem a ser ouvidas e vistas, não é?
Sim.
Às vezes quase parece que não estão a ser ouvidas e vistas.
É, não é? Como se estivessem só a esvaziar, a fazer...
A descarregar.
A descarregar, exatamente. A descarregar toda a sua raiva, ódios e emoções negativas, esquecendo-se que...
Estão no espaço público.
Estão no espaço público, estão a ser percebidas quem é que são essas pessoas e há alguém do outro lado também a receber aquele ataque todo, não é? Portanto, essa hostilidade que sentem que existe quando veem a política através dos média profissionais. E depois, todo esse ambiente de hostilidade no espaço online faz com que muitos jovens... se retraiam de participar porque têm medo de como é que vão ser recebidas as suas opiniões, uhum, e se vão conseguir arcar, digamos assim, depois com o impacto dessas opiniões. E se extrapolarmos então em contextos, em sociedades em que há maior, há cada vez maior hostilidade e também polarização política, depois essa hostilidade que sentem nos média, a hostilidade que sentem no online, também passa para uma hostilidade das famílias. E nós sabemos, há de casos nos Estados Unidos e do Brasil, de famílias que foram dilaceradas, que foram que parte da família não fala com a outra parte, precisamente porque apoiavam candidatos que, e visões de mundo absolutamente incompatíveis entre si. Portanto, este ambiente de percepção que os jovens têm da hostilidade também os afasta. E a desinformação também, obviamente, alimenta-se precisamente desse receio. Alimenta-se desse receio, também se alimenta de muita, digamos que, poucos conhecimentos e ignorância em relação ao próprio funcionamento da política, e muitos jovens não têm a noção de como é que funcionam as instituições, como é que é o funcionamento da própria Assembleia da República, não é? Aquela ideia, se os deputados não estão no hemiciclo, logo não estão a trabalhar, enfim, é uhum, ideias que se têm.
Há muitas ideias feitas.
Exato.
E erradas.
Exato. E, portanto, e a desinformação também alimenta-se precisamente dessa ideia. Porque não é dissociável e nunca pode ser dissociável o interesse da política do interesse do consumo de informação. E, de facto, o baixo consumo de informação que se vê em alguns jovens também resulta deste desinteresse que têm da própria política.
Uhum. Para deixarmos este assunto, cito as palavras de Augusto Santos Silva neste artigo publicado esta semana. Escreve ele: a desinformação de que hoje tanto se fala, que muitos consideram uma ameaça séria à estabilidade e solidez das democracias, e em relação à qual se podem dizer coisas diferentes, seja no que importa a sua definição, seja no que releva da sua prevenção e combate, é um bom tema para o debate democrático nas escolas. Os jovens são sujeitos com as suas próprias percepções e ideias e, em consequência, para enfrentar a desinformação, necessitamos de os ouvir, perceber como a avaliam e como se propõem e nos propõem contrariá-la. Ora, nós tínhamos proposto duas séries, mas eu creio que já não teremos tempo para a segunda. We Crashed, também se aplica aqui, We Crashed no nosso tempo, é uma série americana, e não vou dizer mais, estreou também este ano, uma série novinha em folha. Os atores, deixo ficar aqui esta nota, os atores são Jared Leto e Anne Hathaway, são as personagens desta série, um casal que já deu muito o que falar nos Estados Unidos. É uma série baseada numa personagem que é real. E deixamos a semana, lembrando que nesta que aí vem celebramos o Dia Internacional dos Museus e, portanto, é uma ótima semana, talvez começando já este domingo, quem sabe, a espreitar e a ver, porque há muitas iniciativas organizadas pelos museus e muitas delas gratuitas para que as pessoas tenham acesso e possam visitar os museus portugueses. Deixamos e despedimos-nos com Saudade, o tema que Maru levou ao Festival da Eurovisão. Por esta altura já saberemos em que lugar ficou a jovem portuguesa com esta música, Mariana Seco. O Zé Guerreiro vai ali também com as suas mãozinhas, enquanto o Amaro se senta só ao violão. Vai deixar-nos escutar a versão acústica desta música, que Rita Figueiras gosta muito.
Sim, acho que é Amaro.
Já estamos a ouvir em fundo, talvez.
É um bom exemplo do que é estes jovens cosmopolitas abertos ao mundo e disponível para a diversidade e para o diferente.
Ela fez uma escolha, foi para os Estados Unidos e seguiu o seu caminho. Já agora, vendo aqui o meu peixe, se quiserem, vão ao site da TSF, uma questão da ADN. Ainda não havia Festival da Eurovisão e ainda estava a mar nos Estados Unidos em plena pandemia, e tivemos lá aqui com a mãe, também uma professora no conservatório. A música corre na família e há uma atuação brilhante dela com a irmã, um improviso isso que fizeram aqui em estúdio. Boa semana.
Saudade, saudade. Nothing more that I can say says it in a better way. Tem tanto que trago comigo. Foi sempre o meu porto de abrigo. E agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo. E se não for demais, peço por sinais. Resta uma só palavra: saudade, saudade. Nothing more that I can say says it in a better way. Saudade, saudade. Nothing more that I can say is it in a better way. Nothing more that I can say says it in a better way. I've tried all right, but it's killing me inside. Thought you'd be by my side.